Olá, seja bem-vindo a mais uma ao fechamento da Levante. Comigo, Flávio Conde. Graças a Deus, chegou a sexta-feira e o programa de hoje é dedicado à Natália e ao Aníbal, filho e pai de Ribeirão Preto. Um abraço para vocês. A Natália teve hoje na Levante, sempre muito simpática, inteligente, com uma boa carteira e nossa futura cliente do Sala VIP. Bom, hoje é dia de recomendação, é sexta-feira, portanto é dia de recomendação de filme ou série. Bom, a série de hoje é, ela está escrita que é comédia, mas eu não acho muito comédia. Ela chama Magnatas do Crime, do diretor Guy Ritchie, está na Netflix. Ele conta a história de um aristocrata, o Ed, que herdou do pai a propriedade, como todo aristocrata na Inglaterra tem lá sua propriedade, e descobriu que o dinheiro da família que sustentava toda aquela pose, casa, empregados, jardineiro, caseiro, papapá, vinha do quê? Vinha do aluguel de parte das suas terras, da propriedade, para negócios ilícitos. A série tem 8 episódios, todos com cenas rápidas e, na maioria das vezes, surpreendentes, inusitadas e ou pitorescas. Pessoas que eu conversei na Levante, metade gostou, metade não gostou muito, principalmente as mulheres, foi isso que aconteceu. Só que na avaliação do IMDb, a nota é 8.2, de 10 em 77 mil votos, e filmes que normalmente eu gosto, tem no IMDb, que é um site americano que todo mundo dá nota, escreve, etc., e as notas lá normalmente indicam se a nota é abaixo de 6, o filme é ruim, entre 6 e 7 é mais ou menos, acima de 7 costuma ser bom. Pois bem, lá está com 8.2. Mas na Levante, eu conversei com 6 pessoas, foram 3 votos, gostei do filme, 3 votos, não gostei. Vamos à Bolsa, que recuou por mais um dia, infelizmente, menos 1,4, fechou 125.946 pontos, volume de 24 bi, 1 bi abaixo das médias de 25 bi das sextas, e a mínima do ano tinha sido 126.123 pontos, dia 11 de março. Pois bem, eu vou explicar por que, que aconteceu isso, vocês já devem estar desconfiado que começou tudo na quarta-feira, quando a inflação americana veio em 0,40 e as apostas, as 0,40 nos Estados Unidos é muita coisa, aqui no Brasil, por exemplo, em março veio 0,16 e as apostas de começar a redução de juros nos Estados Unidos não estão mais em junho, mas sim em setembro e até dezembro. Isso deixou o mercado americano azedo. Eu não gosto de usar esses termos, azedo, mal-humorado, mas agora realmente é isso. A nossa bolsa abriu 127.400 pontos e foi caindo junto com as bolsas americanas. Primeiro veio o lucro dos bancos, que vieram todos em linha ou acima do esperado, porém, o guidance para o restante do ano, o mercado de lá não gostou tanto. E também, no fim do dia, cresceu o rumor de um potencial ataque de Israel ao Irã no fim de semana. Isso porque Israel, as forças de defesa de Israel teriam interceptado alguns mísseis vindo justamente da Síria e do Irã, isso lá no norte de Israel. Não sei se isso é realmente verdade, mas foi o que eu li em sites estrangeiros. No Brasil, apenas uma ação entre as mais negociadas, se saiu realmente bem. A Prio subiu 2% e uma foi muito mal, a Azul caiu 10%. Ambas por causa da alta do petróleo, óbvio. A Prio vende petróleo no mercado internacional e com isso ganha, por isso que a Enalta e a e a 3R não subiram. E a Azul é um custo operacional, o custo do combustível em torno de 40% do custo da empresa. Pois bem, as ações da Prio estão na carteira do Melhores Ações, está subindo 10% no ano, as ações da 3R estão na Small Caps e as ações da Enalta estão na carteira mais 40%. Azul nunca esteve em nenhuma dessas carteiras. Entre as 15 ações mais negociadas, apenas 15 subiram. A primeira abriu, que eu já falei. A Eletrobras subiu 0,5% para 39%. Copel subiu 0,1% para 9,24%. Mostrando que a queda de ontem de Eletrobras e Copel teria sido exagerada. Se 3 subiram, 12 caíram entre as 15 mais negociadas. A Vale menos 0,04, a 61,63 ainda é um baita preço, e eu acho que se tiver mesmo uma crise lá fora forte, uma tensão política, esse papel pode ir abaixo de 60. O que fazer? Você pode não fazer nada e esperar para quando chegar a 59 ou a 58, comprar mais via opções ou à vista. Consulte o grande Ricardo Afonso no SGR. Pois bem, BB caiu 1,30, 57, 57 ainda é muito alto. Segunda-feira, o BB, o Banco do Brasil, vai ter o split. Ou seja, se você tem 1.000 ações de Banco do Brasil, você vai passar a ter 2.000. Só que o preço de R$57 vai cair pela metade e vai para R$28,50. Eu acho que é essa a conta. Rappi Vida caiu 2,2. Petro 4 caiu 0,90. 39,95 eu ainda acho alto. Itube menos 1, 31,46 eu acho alto. Petro 3,08,43. Suzano menos 0,1,61,20. Eu acho que ela tinha subido mais. Isso mostra que a Suzano... Deixa eu ver se está... Tá. Isso mostra que a Suzano está com receio aí, investidores, de deixar ela voltar para 64. Ela está pedindo a Suzano para vender uma call coberta. Façam isso, vocês estão me ouvindo. Ah, esqueci de falar, muito importante. Eu que venho aqui sempre falo com vocês, conto tudo, de coração aberto, e faço várias recomendações que vocês já ganharam muito dinheiro, sendo ou não cliente da Levante. Eu vou pedir para vocês, no domingo, às 5 da tarde, vai o vídeo mata-mata de Eletrobras. Eu peço para todos que, além de assistir, cliquem o gostei. Isso é muito importante para acelerar a vinda de assinantes, não, a vinda de viewers, de seguidores do mata-mata e de quem está vendo. Eu gostaria muito que a Eletrobras batesse 5 mil visualizações. Para isso, eu preciso da ajuda de vocês, que são ajudados por mim todo dia. Então, vocês, as 1.600, 2 mil pessoas que assistem todo dia, vai lá e dá o like. Mesmo que não queira assistir o vídeo, vai lá e dá o like já no domingo às 5 da tarde. Vai no seu celular agora, coloca lá 17 horas, domingo. Vai e dá um like, vocês vão me ajudar muito. Eu vou ficar feliz e cada vez vou ajudar mais vocês. Voltando às ações, Bradesco caiu quase nada, 1,20, 14,21. Rente 3 caiu 2,60. Cosan caiu 0,90, abriu 1,80. O petróleo subiu 0,5% a 90,20. Mas, na verdade, eu acho que ele não foi tudo isso, porque ontem ele fechou a 90,20. Por causa que hoje de manhã teve informação de ataques de drones em refinarias russas. Esse foi o motivo. Minério de ferro subiu 3% para 114,20, acima da volatilidade diária, sem novidade. As bolsas americanas caíram bem, nada que os 60 Dow Jones 1,20, devido à falta de vontade dos participantes, com resultado de bancos e empresa, mais o risco de Israel atacar o Irã depois de interceptar mísseis. Olha o caso do JP Morgan, cresceu 6% no lucro dele, todo mundo devia estar batendo palma e comprando as ações dele, mas o guidance de lucro líquido para o ano inteiro, os analistas achavam que eles iam dar crescendo entre 3% e 4%, deram flat, ou seja, sem crescimento. Venderam as ações do JP Morgan, esses analistas e gestores mal-humorados com o mercado. O dólar subiu 3 centavos, assim que 12, é normal durante a piora em qualquer época de mercados globais, o dólar aqui dá uma esticada de 3 centavos um dia, 5 o outro, 7 o outro e depois volta. Mas o duro é esperar a volta. Além de Prio, que foi a maior alta, Cielo subiu 1,30, Elet 3,5, Elet 6,5, Elet 3,046 e CSN 0,21, porque é exportador. Azul caiu 10, MRV caiu 6, Ezetec caiu 5,70, São Martinho caiu 5,5 e Dux caiu 5,20. Agora, em vez de uma mensagem do patrocinador, porque hoje é sexta-feira, vamos fazer mais rápido, eu vou fazer a mensagem de novo do mata-mata da Eletrobras. Está muito legal, a Eletrobras é uma empresa que está muito barata, tem muito valor a ser reconhecido lá dentro, e eu fiz um mata-mata super caprichado para vocês, eu acho que leva uns 40, 50 minutinhos, bota na velocidade 1,25, 1,5, que vai mais rápido ainda. Dê o joia, dê o like, isso vai me ajudar demais. Eu quero ver 2 mil likes e 5 mil visualizações. Se você realmente gosta desse fechamento de mercado, vai lá e ajude o Flavião no fim de semana, às 5 horas. Vamos para as perguntas. Davi Souza, Mestre Flávio Conde, boa noite. O que você acha de COSE 3, COSE 5? É a Coelce, distribuidora de energia do Ceará. Um abraço, meu amigo, tudo de bom para você também. Você, Davi Souza, deve ser da região do Grande Ceará, que eu já tive aí várias vezes, de férias a trabalho, e tem um grande amigo que trabalha aí no COSE 3. Ele trabalha na fundação dos funcionários do Banco do Nordeste. É isso aí, vamos lá. Coel CRI, está dentro da Enel. Ué, não sabe. Não saiu ainda? Vamos ver investidores. Ué. Grupo Enel. Enel. Meu Deus. Não tem. Grupo Enel. Vamos ver aqui. Enel Brasil. Enel Ceará. Anis Release. Quarto trimestre, vamos ver como é que está a Coelce. A Coelce, bela receita, em 2.994 bilhões, quase 3 bi. Vamos lá, receita flat, margem líquida caiu, nosso lucro líquido caiu muito no quarto trimestre, não gostei. O EBITDA é o 26%, eu não olho há muito tempo, a gente não acompanha, mas não está legal os números, está com a maior cara que tem que cair fora desse papel. COSE 3 é 16 no ano e cai 27 em 12 meses. Meu amigo Davi Souza, venda Cosse 3 e compre Transmissão Paulista 4, CPFL 3, que você vai receber 10% de dividendos ao ano e vai ficar muito feliz, não vai ter que ficar torcendo para o resultado melhorar. O Anderson Pereira sempre conosco, o Ibovespa mira lá para os 121 mil, não sei realmente, mas não está legal. Ele também fala que acha que o mercado está precificando uma guerra entre Israel e Irã. Eu também acho que estaria precificando, torço para não ter guerra. Qual o valor mínimo para fazer o investimento? Qual o investimento? O investimento no sala VIP, o investimento numa série ou um investimento no mercado? Irandir Antônio Andrade. Escreve para mim no meu WhatsApp. 11 983 46 9005. Escreve no 11 983 46 9005. Um grande abraço. O Sérgio Minato diz que as coisas estão feias. O Fernando Augusto, ao vivo, a aula do mestre Flávio, terrível professor de clima tenso no Oriente Médio, isso mesmo. Senhor Count, sobre Rani, tem alguma opinião? Acho que Rani bateram muito nela. Eu gosto da empresa, gosto da estratégia da empresa, paga bons dividendos. E se você tem na carteira, é para manter. É para manter, se você tem na carteira, a 9,31%. Que eu acho que ela recupera os 10 durante o ano, obviamente, descontando esse período que o mercado pode ter uma degringolada, e ela paga bons dividendos. Para quem está falando nisso, para quem está preocupado com uma degringolada do mercado, primeiro, lembra que eu falei que ia demorar para recuperar? Segundo, aqui nós somos investidores de médio e longo prazo. Ninguém compra hoje para começar a ganhar amanhã ou semana que vem. A gente compra para ganhar daqui um ano, para ganhar daqui a 2 anos. Tem um monte de ação barata. Aliás, tem um monte de ação que vai ficar mais barata, né, nessa potencial tensão global na semana que vem. E pode ser uma semana assim para comprar, para tirar um dinheirinho da renda fixa e comprar, tá bom? O Edson Alves, no mercado de açúcar e álcool, qual a melhor empresa para entrar? São Martinho é a que eu gosto mais, apesar do meu grande amigo Junqueira, advogado de Minas, ele gosta muito do quê? Ele gosta muito de Jales Machado. Eu também acho muito bom. Humberto Fuxrater diz bom fim de semana a todos, para você também. Indicação de filme para hoje, questão de honra, muito bom. Quer dizer o seguinte, você gostou, você achou que foi muito bom? Não, porque você botou 18 e 12. Semana passada eu indiquei Oppenheimer. Todo mundo viu Oppenheimer? Quem não viu, tem que assistir antes de ver Magnatas do Crime. Comprei um pouquinho de prioridade, 3R... e RECV no final do pregão, pode ser uma boa. O Marcelo Viana pergunta, qual construtora você indicaria para uma possível entrada? Olha, se o mercado der uma derretida, vamos supor, cai semana que vem 5%, a minha indicação é Direcional. Aliás, estou recomendando desde o começo do ano, Direcional está na carteira de Small Caps. A Lucy Maria Rangel, feliz que vai conseguir assistir desde o início. Dia de realização de prêmio, boas compras, Vale, Tasa e Taesa. Eu não curto muito Tasa, porque está caindo os resultados em dividendos. Taesa também não vai pagar dividendos tão bons quanto TRPL4 e CPFL. Progresso. Boa noite, professor. Aparece na minha conta SEC11, SEC12. O que significa? SEC11, SEC11. Eu acho que é só... É 11? 11 é Sequoia Renda Imobiliária. E o Sei que é de 12. Sei que é de 12. Vamos ver o que, que é. Sei que é de 12. É a logística. É a Sequoia Logística, Transmissão, Mercado a Termo. É isso que está aparecendo aqui no Google para mim. O Mário Sanches, meu grande amigo de Porto Alegre, cuzou de uma semana, quedas de juros nos Estados Unidos, setembro, até janeiro, até, eu acho dezembro exagero. Fani Oca, um abraço para você, Fani. Poderia analisar Banco Pine? O Banco Pine não é dos meus preferidos entre os bancos médios e pequenos. O que eu mais gosto é o Banco ABC. Agora, ela teve um... O Banco Pai teve uma recuperação boa de resultados no quarto trimestre. Estou vendo para você aqui que eu não lembro de cabeça os números. Vamos lá. Eu vou te falar. É, margem financeira no quarto trimestre subiu um pouquinho em relação ao terceiro, foi para 50 milhões. Receita de tarifas subiu mais. Lucro líquido subiu bem, e 2023 foi um bom ano para o Pine. Se esses números estão ok e vão continuar nesse nível, eu posso falar o seguinte para você. Só que a ação subiu 414%. O PL dela ficou muito alto, 10,47. Se você tem, ganhou bastante, pode vender e comprar Itaúsa para receber dividendos de R$1 por ano. O Carlos Afonso pede para eu falar sobre a Janes Machado. Eu não conheço bem a Janes Machado. Ela vai divulgar resultados em junho. Vai ter um Janes Machado Day, se não me engano, dia 6 de julho. Eu vou estar lá. Eu não conheço bem, não vou chutar para você. O Robinho Souza pergunta, Flávio, qual a melhor ação? Leve o VEG para a carteira, por favor. Se você quer ter uma ação que pode subir de preço e pagar dividendos de 10% ao ano, é Metal Leve. E você vai ter que torcer um pouco para o mercado que ela vende no exterior, principalmente aftermarket, ou seja, para troca de peças, melhore, porque não estava bem no quarto trimestre. Só que a venda de carros no Brasil foi forte no primeiro trimestre e pode estar assim também no mundo. Ela corre um risco importante. Carro elétrico não usa nenhuma peça que a Metal Leve vende. Então, é uma ameaça o carro elétrico. A WEG, por outro lado, ela tem uma precificação lá em cima, ela paga dividendos, mas não chega a 1%. Eu acho que é 1,2%, é bem pouquinho. Só que a WEG está se posicionando muito bem para o mercado de carros elétricos, inclusive fazendo baterias. Então, é difícil decidir. Eu iria das duas, uma para dividendos e a outra para se defender. O Gustavo Oliveira pede para analisar a AgroGalaxy. Olha, a AgroGalaxy já me pediram para analisar várias vezes. Eu fui ver os números, é de chorar de ruim, tudo com prejuízo. Esquece a AgroGalaxy, por favor. Esquece que lá é muito difícil a recuperação. Pode falar, o Ítalo Santana, por MRV? Posso. MRV ficou com uma dívida alta, ela não era muito endividada, ela sofreu nas últimas vendas que ela fez durante 22 e 23 por conta do preço máximo do imóvel do Minha Casa Minha Vida está congelado até junho e as margens caíram bastante. Ela está vendendo bem no primeiro tri, a direcional também, só que a direcional quase não tem dívida e tem margem melhor do que a MRV. Vá de direcional. Assisti dois capítulos. Legal essa série, diz o Sérgio Minato. A Lori Schopfer vender call coberto de Suzano. Gostei da sugestão. Muito obrigado, Lori Shopper. E você já é assinante, Lori, do Sala VIP? Eu ia ficar muito feliz se você se tornasse assinante do Sala VIP. Ligue no número da Levante. Putz, eu esqueci o número da Levante. Deixa eu procurar aqui, está no Ítalo. É o número da área comercial da Levante. Ítalo, oh meu Deus do céu, como é difícil achar ele aqui. Por que será? Bom, não estou achando. Então você faz o seguinte, Lore, escreve para mim que eu repasso para eles. O meu celular é 11 98346 9005, 11 98346 9005. Eu vou te falar do plano do Sala VIP, que vai te ajudar bastante nessas operações de call coberto de Suzano. O Mário Sanches, um like garantido. Você é 10, obrigado. O Gruarro, o Robinho Souza, Flávio, qual é o melhor para longo prazo? Eletrobras ou END? Para longo prazo mesmo, ou seja, 10 anos, Eletrobras deve ter um crescimento de resultado melhor que END. Só que a Eletrobras tem risco político, a END não tem. END, na verdade, né? O código que é... Não, EG, você escreveu EG? EG... Essa ED que você escreveu, será que é a Energisa? Bom, deve ser a ED. Então, eu iria nas duas. Boa noite, Flávio. Eu sei que você não indica a compra de Raizen, mas nesse preço não seria uma boa entrada? Fábio, não há... os preços mais baixos são, obviamente, um atrativo grande para você comprar uma ação. Mas se você ver a Raizen caindo 15% de quinta agora até quinta da semana que vem, e você vê caindo 15% a Copel, a Eletrobras, a Transmissão Paulista, qual que você vai comprar? Essas que são melhores, tá? E outra coisa, não façam preço médio. Preço médio significa enterrar dinheiro na média. Tem muita gente, desculpe, mas tem muita gente que faz assim, eu subscrevi uma ação a 10, agora ela está 7, eu vou comprar para fazer preço médio. Se ela caiu de 10 para 7, é porque piorou as perspectivas que ela tinha e os resultados. E se ela foi de 7 para 5, é porque piorou muito mais. Lembrem-se, cotação segue resultados. E vários IPOs foram precificados muito lá em cima, aproveitando uma euforia de mercado, como foi o caso de Raizen, e provavelmente nunca mais vai chegar em R$7,00, pelo menos nos próximos 10 anos. O Marcelo Vargas pergunta se é momento de comprar Taesa. Eu acho que é momento de comprar Transmissão Paulista na semana que vem, na queda. Taesa, eu tenho um pouquinho de pé atrás. O Primo Classe Média escreve, você acha que após o desdobramento de BBAS, o preço das ações subirá ou cairá? Qualquer desdobramento tende a levar uma ação um pouquinho para o alto, ceteris paribus, que quer dizer tudo mais constante. Isso vai ser segunda-feira. Se o mercado estiver derretendo na segunda-feira, todos os bancos caindo, você acha que BBAS com desdobramento vai subir ou vai cair? Lógico que vai cair, acompanhando os outros, esquecendo totalmente. O primo classe média, acho que é sempre o momento de investir em Taesa. Se minério subiu, por que as empresas ligadas caíram? Por causa do medo da crise do mercado. E para terminar, que deu 30 minutos, eu vou contar o seguinte. Em épocas de grande tensão, como pode estar começando agora, e de desconfiança, uma coisa que sobe 3 deveria fazer a outra coisa subir 3, essa coisa pode subir meio ou até cair 1%. Porque, lembrem-se, o preço do minério, o preço da celulose, o preço do aço, o preço do petróleo, o preço da soja, do milho, são uma das variáveis em algumas ações. Aí depois tem preço do dólar, o dia a dia tem o fluxo comprador e vendedor, tem um monte de coisa. Então não dá para falar, é só isso que interessa, ok? Pessoal, não se esqueçam, 5 horas. Domingo, Eletrobras, vai lá e dá o like. Bom fim de semana a todos, boas séries, bom descanso e até segunda-feira.